Alô, alô, empreendedores do terceiro setor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou o Rodrigo, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta, e estarei conduzindo mais essa conversa. Um recado antes de começarmos: você já faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Lá você fica sabendo de todas as novidades do Portal do Impacto, como webinars, artigos e também quando saem os novos episódios do podcast do Impactos. Para participar desse grupo no WhatsApp, é só acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo no YouTube e no podcast. E por último, eu não poderia deixar de esquecer, siga o podcast, faça a inscrição para você receber as notificações, dê um like, um joinha aqui no vídeo e coloque e se inscrever no nosso canal para você ficar sabendo dos novos episódios do podcast do Impacto e aprender de montão com esses empreendedores que eu tenho conversado. E com quem eu falo hoje, a minha convidada é formada em administração e moradora do Sol Nascente no Distrito Federal, uma das maiores favelas do Brasil. Após anos como voluntária da organização, hoje ela é vice-presidente e tem feito uma grande mudança quando a gente fala da gestão. Hoje eu falo com Amanda, grande conhecida da Associação Mãos Solidárias. Amanda, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast do Impacto.
Então, eu só tenho a agradecer esse convite e quero dizer que é uma honra estar participando nessa tarde, com essa gravação, juntamente com a equipe Fomenta. E quero dizer que a instituição sente-se privilegiada de ser convidada pelo Fomenta para participar desse podcast.
Muito legal. Amanda, conhecida nossa de longa data, participou de 2 anos com a gente, né, Amanda? No programa de aceleração de impacto social Paz. E para mim também é uma honra aqui a gente poder conversar. E aí, para a gente começar, para a gente até conhecer um pouquinho mais, né, aquele momento de fazer o pitch, a gente conhecer um pouco mais a Mãos Solidárias, que fica em Sol Nascente. Vamos lá, Amanda, o pitch da organização.
Sim, Rodrigo. O projeto Mãos Solidárias atua na região do Sol Nascente, é uma região nova administrativa do Distrito Federal. No entanto, já são 20 anos a comunidade, com aproximadamente 96 mil habitantes e digamos que 70%, segundo os estudos, são famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, o projeto Mãos Solidárias atua exatamente atendendo essas famílias, as crianças, os adolescentes, oferecendo oportunidades de cursos profissionalizantes, oportunidade para que elas possam estar em seu dia a dia participando das atividades que temos, como atividades esportivas, entre outras. Então, o projeto Mãos Solidárias já há 7 anos atua no intuito de trazer a diferença para essa comunidade, né, através do seu trabalho diário que é desenvolvido, alcançando essas famílias, alcançando também as crianças, os adolescentes, e trago para a comunidade um diferencial, né? Nós já temos alcançado resultados positivos de todo esse trabalho que tem sido desenvolvido, um trabalho voluntário que tem sido desenvolvido na região do Sol Nascente.
Legal, muito bom, Amanda. E até que a gente tem estado próximo aí nos últimos anos, vocês têm passado por um grande crescimento, né, de funcionários, atendidos, público. Me conta um pouquinho aí nesse último ano aí, o que que vocês estão fazendo diferente, como vocês têm crescido, né?
Verdade, até eu fico assim feliz porque eu participei 2 anos seguidos do programa de aceleração de impacto social. Então eu confesso para você que inicialmente eu ficava um pouco perdida quando a gente falava de tudo que o terceiro setor ele pode oferecer. E quando nós nos deparamos com essa evolução, né, da instituição, que mesmo diante da pandemia nós conseguimos superar e conseguimos alcançar resultados, né? Aí eu lembrei muito dos treinamentos, lembrei muito do curso que nós fizemos ali, porque muitas coisas que nós aprendemos nós tivemos que eu tive que colocar em prática, né? Então assim, o desenvolvimento da instituição, posso dizer que de um ano para cá tem sido assim com muito aprendizado.
E Amanda, talvez quem está nos ouvindo não sabe o que é uma região administrativa. Distrito Federal, ele funciona um pouco diferente, né? Você podia explicar rapidamente para a gente o que é uma região administrativa? É uma cidade? É um bairro? O que é, né?
Então, na verdade, a RA aqui conhecida, ela é como se fosse uma cidade, né? Por exemplo, São Paulo tem ali as suas cidades e Brasília não, tem as suas regiões administrativas que não são geridas por prefeitos, mas sim por administradores, né? Então, não tem a figura do prefeito, mas tem a figura do administrador regional. Então, Brasília tinha 32 RA, agora com o Sol Nascente, que foi uma das últimas, que foi RA, então agora chega a 33 RA. Então é basicamente isso, é como se fosse uma cidade, mas não utiliza cidade, Sol Nascente, região administrativa do Sol Nascente, região administrativa de Ceilândia. Até então era vinculada à Ceilândia, né? Mas como cresceu, a Sol Nascente foi criada em 2010, né? Então hoje, 10 anos depois, está com quase 96 mil habitantes e considerada a segunda maior favela da América Latina. Então, assim, é necessário ter esse olhar para a comunidade, né? E, assim, mas no papel estamos há um ano como RA, mas, no entanto, ainda num processo de 30% apenas, por exemplo, de pavimentação, ainda num processo de receber as benfeitorias de uma RA. E o projeto em si, ele tomou de um ano para cá, ele teve um crescimento, teve uma visibilidade na região aqui do Distrito Federal muito grande. Então, assim, nós tivemos que adaptar a muitas situações, conhecer situações, por exemplo, de como lidar com equipes de trabalhos, porque até então a gente trabalhava com voluntários. E aí a gente teve que começar a administrar 51 funcionários, que é o projeto que nós estamos coordenando desde maio. Então, assim, houve um crescimento. E junto com esse crescimento, houve também uma exigência, assim, para que principalmente a equipe gestora, ela pudesse estar buscando ainda mais capacitação, buscando ainda mais conhecimento de como está lidando com essas novas situações. É algo que nós já esperávamos, porque estávamos buscando parcerias, estávamos trabalhando em cima de conquistar o levantamento do projeto, de conquistar essa visibilidade da instituição diante do Distrito Federal, diante do terceiro setor. Mesmo diante dessa pandemia, estamos conseguindo. Eu vejo, assim, que muitas instituições, elas não que pararam, mas elas tiveram que segurar um pouco. E a gente foi ao contrário, nós interrompemos algumas, mas tivemos que adequar o novo público, por exemplo, participando de um chamamento e conseguindo parceria para cuidar de um alojamento provisório de pessoas em situação de rua, um público totalmente novo, porque até então a gente trabalhava apenas com as crianças, os adolescentes, os familiares, mas um público totalmente diferente, mas que nós conseguimos, num primeiro instante, ficamos assim, e agora? Mas, assim, foi algo assim, um aprendizado que eu posso dizer assim que foi muito bom. Ainda estamos lá coordenando, mas, assim, nós já entendemos que os desafios são colocados e que principalmente as organizações têm que se adaptar, têm que se reinventar, e é isso que está acontecendo com a Associação Mãos Solidárias.
Muito bom e interessante esse processo que vocês passaram, né? De ter equipe de voluntários para gerir pessoas e um grupo de 50, né? Mais de 50 funcionários que você comentou. Como é isso, né? Gerir-se tanto de gente? Quais são as dificuldades assim que vocês têm enfrentado e que vocês têm feito também para conseguir entregar um bom trabalho?
Então, inicialmente a gente pensou, não, vamos seguir essa rotina, vamos fazer isso, mas de repente você se depara com a situação no convívio diário ali de todos, até mesmo cria-se conflitos, tem que resolver. Não, mas essa parte aqui dessa equipe não está legal, vamos ter que, muitas das vezes, trocar o funcionário, vamos ter que adaptar ele em um outro setor. Então a gente teve que passar por todo esse processo. Surgem várias situações que muitas das vezes nós não estamos preparados para resolver. Mas a gente fala, opa, tem que parar aqui, vamos conversar, chama o funcionário, conversa, chama a equipe, vamos motivá-la, vamos. Ou então, o contrário, poxa, essa equipe está desenvolvendo bem, porque lá nós tivemos que dividir por equipes, né? Então, tinha equipe psicossocial, tinha equipe de serviços gerais, aí tinha equipe de educador social, então, equipes diferenciadas. E aí você tem que ir adaptando para cada equipe aquilo que ela tem que conseguir entregar, que é o melhor de si, para que a gente obtenha um resultado. E assim, estamos tendo um resultado, digo que até elogiável, assim, por parte da secretaria ao qual nós estamos fazendo, nós fizemos a parceria. Então, assim, é bem desafiante, né? Até o criador do projeto, e às vezes ele senta comigo e a gente faz reunião e fala assim: poxa, a gente não imaginou como que seria, mas agora, depois de 5 meses, a gente já está olhando e falando: olha, agora com 5 meses nós já, ó, estamos ok, estamos conseguindo já, o negócio já está andando assim, solto, né? Já encaixou as peças no lugar, então, assim, muito bacana, né? Mas, assim, bem desafiador também, essa questão de gerenciar pessoas, né? Cada um com a sua personalidade. E você tem que trabalhar isso com cada um, tem que analisar o perfil de cada um e tentar trazer a motivação para cada um, até porque o público que nós estamos lidando não é um público, um público que a gente tem que ter assim um jogo bem maior do que o público com criança, com adolescente, né? Mas assim, a gente conseguiu trazer esse público para a gente também, então isso é muito interessante também, porque a gente tentou ver com outros olhos a questão de independente deles estarem nessa situação, serem seres humanos, e que a gente tem que dar o nosso melhor, né? E assim, a equipe em si está dedicando e entregando o seu melhor, e a gente está tendo resultados positivos, muito positivos mesmo.
Muito legal. Acho que é um trabalho super importante. E isso que você trouxe da equipe eu acho muito interessante, né? Desse olhar humanizado e esse olhar individual, né? Porque no final também, quem são os nossos colaboradores, nossos funcionários e essas rotinas, né, que você comentou de ter reunião, ter esses momentos um para um, são super importantes para a gente engajar a equipe e ter bons resultados ali na ponta, no impacto que a gente espera gerar. E eu fiquei sabendo, né, falando desses projetos novos, até de um outro projeto bem inovador, né, de um banco social. Me conta mais aí sobre essa novidade.
Verdade, verdade. O ano de 2020 começou e, assim, o nosso sonho era que iniciasse o ano e a gente conseguisse inaugurar a creche, né? Vou fugir um pouquinho para mim entrar no assunto do Banco Social. Nós temos um grande sonho de inaugurar a nossa creche e estávamos com o espaço tudo pronto, tudo organizado e tínhamos já a ideia do Banco Social, porém nós deixamos para depois da creche, nós iniciaríamos o Banco Social. Então, focamos ali na creche, quando estava tudo pronto para iniciar a creche, para inaugurar a creche, ocorreu a pandemia e parou tudo. Então, aí nós tivemos que falar assim: nossa, se nós tivéssemos focado no Banco Social, agora tinha sido o momento. Por quê? O Banco Social, nós fechamos uma parceria com uma plataforma digital. É um banco social, mas que ele é totalmente digital, então assim, todo atualizado. Existem já casos no Brasil de sucesso de banco social, mas até então eles recentemente também que passaram pela adaptação de ser tudo digital. Então a plataforma do BSN, que é o Banco Sol Nascente, já é uma plataforma totalmente atualizada, que é o que usa os bancos sociais que estão, por exemplo, o Banco do Empreendedor, Banco de Maricá, a mesma plataforma que esses bancos sociais já utilizam é a que está gerenciando a plataforma do BSN. Então, já é um case de sucesso, já é algo que movimenta milhões no Brasil e a gente buscou essa oportunidade de estar trazendo para a comunidade do Sol Nascente o banco digital. Por quê? Eu, por exemplo, sou moradora aqui da região do Sol Nascente, então eu acompanho de perto as dificuldades também da comunidade. Aqui é dividido por trechos, então, assim, aproximadamente 90 mil habitantes, mas até então não tem uma agência bancária, não tem, nem mesmo dentro da comunidade não tem uma agência lotérica ou que seja um BRB Conveniência, que é o banco regional, né? E a gente vê a dificuldade daqui do pessoal de conseguir pagar suas contas, a dificuldade do pessoal de receber até mesmo seus benefícios. A gente teve um exemplo, essa pandemia, tantos milhões de brasileiros sem conta para receber o seu benefício social. Então, nós trabalhamos essa ideia, criamos, lançamos o Banco Social, estamos há uma semana, né, lançamos a plataforma, tem sido um sucesso. A comunidade está querendo conhecer, querendo saber o que que é, porque a gente quer trazer também para a comunidade, além de trazer para eles algo que vai facilitar a vida deles, o maior benefício do Banco Social é que vai trazer, reverter para a comunidade. Todo fundo que for criado desse Banco Social será revertido para a comunidade com benefícios como cursos de capacitação, como manter o dia a dia do projeto, né? Porque nós sabemos que as dificuldades de aluguel, de custos que a instituição tem que arcar. E além de você estar trazendo para a comunidade essa inovação que eles podem ter, a sua conta digital, que eles podem resolver podemos dizer assim, colocar a sua vida financeira ali para que seja resolvida através da plataforma digital, também ele será beneficiado com tudo que for que for criado nesse fundo do Banco Social.
Ah, incrível, assim, fico super feliz. Acho que a ideia de bancos sociais, né, a gente tem casos como o Banco Pérola. Vou até deixar na descrição aqui para quem depois quiser saber mais sobre essa iniciativa do Sol Nascente e outras. E muito legal porque movimenta a economia, como você falou, né, o fundo ou a geração de receita ali dentro desse banco, como vai beneficiar e voltar para a comunidade que não tem acesso a vários serviços financeiros hoje, né? Incrível, incrível, muito bom. E aí uma parte aqui que eu acho que todo mundo que sempre está nos ouvindo no podcast quer saber, né? Quais as principais estratégias de captação de recursos de vocês, né? Além do contrato, da parceria, quais outras formas vocês têm utilizado para conseguir financiar a organização?
Uma das vertentes que nós temos de captação é com a Juliana. Ela tem sido assim um diferencial para que nós tenhamos conseguido grandes parcerias, né? Ela vai, ela cria situações e onde que ela tem que chegar e falar do projeto e pedir que a pessoa vá até o projeto e conhecer que realmente o projeto existe. Então, assim, ela tem meio que o dom mesmo assim de cativar e conquistar as pessoas. Falando de doadores físicos, por exemplo, né? Temos uma outra vertente de captação, que é também a vertente de buscar parcerias com institutos. Por exemplo, nós estamos ultimamente agora estamos com uma parceria com a GPS Foundation, que é uma instituição do Distrito Federal também, que aportou durante 10 meses, tá aportando durante 10 meses valores para a instituição para manter, veio conhecer o projeto. E então, assim, existe essas e outras que nós estamos tentando, outras vertentes, por exemplo, a captação através das emendas parlamentares. Agora, final de 2019, conseguimos alcançar as primeiras emendas, né? Não conseguimos ainda nem executar, por causa que parou, por causa da pandemia, quando ia iniciar a executar, mas assim, é captação também, né? Então, assim, tem que buscar sempre novas alternativas, né? E isso tem que ser diariamente na questão de manter o projeto. Então, tem essas vertentes de doador físico, tem essa vertente de buscar parcerias com institutos, tem essa de parcerias que conseguimos firmar parcerias com secretarias, né? No caso, por exemplo, essa de Secretaria de Desenvolvimento Social. A questão das emendas parlamentares, eu acho ela uma das. Até você, o parlamentar falar que vai destinar emenda para sua instituição, e até essa emenda chegar é um processo. Então, assim, é uma das formas de captação que eu acho bem difícil. Você tem que trabalhar com ela, não confiando apenas nela, porque eu acredito que a instituição que fica parada pensando apenas em emenda, ela vai ficar muito amarrada. E para conseguir executar e conseguir com que o seu projeto tenha visibilidade, ela tem que realmente buscar essas outras fontes.
Legal, você trouxe dois pontos interessantes, né? Diversificação, né, das receitas e de ter uma pessoa, né, que vai realmente atrás desses relacionamentos, né? A captação é muito relacionamento, como você falou de emenda, né? Tem que estar indo lá no gabinete, conversando com essas pessoas e mesmo com empresas também, é muito relacionamento, de conhecer o dono do negócio, do estabelecimento, conversar, mostrar a organização para conseguir realmente captar recursos, né? E aí eu queria entender. Como que esse processo, né? A gente às vezes ouve muito isso, apesar de eu não gostar no meio do terceiro setor, sobre profissionalização das ONGs. Para mim, as ONGs executam trabalhos incríveis já, né? Mas como isso de se mostrar profissional, de estruturar a gestão, talvez seja uma expressão mais adequada para a gente utilizar aqui, né? Esse processo de estruturar a gestão, né? De transparência. Como isso ajuda nas parcerias, né? E até como foi esse processo de vocês, né? De se tornarem mais transparentes, ter um site no ar, de mostrar como a gestão está evoluindo para que essas parcerias comecem a acontecer, né? Como que você enxerga esse processo e a importância dele?
O processo de transparência da gestão, ela é primordial. Então, assim, assim como você falou, as organizações já desenvolvem um trabalho que é maravilhoso, né? Na área que elas atuam, elas dão o melhor de si com seus voluntários, muitas das vezes, porque até chegar e conseguir as parcerias para que você tenha uma equipe de RH, equipe administrativa que seja contratada, CLT, tudo. É todo um processo, né? E assim, a questão da transparência, para que a organização ela consiga mais parceiros, ela tem que ter essa parte de transparência. Ela tem que ter uma contabilidade que execute um serviço transparente, que você jogue, por exemplo, no seu site. Tem que ter essa parte de transparência, porque eu acredito que hoje em dia todos os doadores, todos os parceiros, eles, a primeira coisa que eles analisam antes de falar assim, olha, vou investir nessa instituição ou vou ser parceiro dessa instituição, vamos primeiro conhecer essa instituição, o que que ela tem desenvolvido e como tem sido a questão da transparência, dela para com os seus doadores, para com seus parceiros, né? Então, trabalhar isso é primordial. Então, assim, é colocar lá seus resultados, né, suas receitas, mas também colocar ali tudo que você tem desenvolvido, é colocar ali os seus relatórios anual, é colocar ali o seu fechamento anual da contabilidade, né, o seu balanço patrimonial, isso é muito importante.
E até porque os recursos que muitas organizações utilizam são de terceiros, né? Então, a transparência, se alguém doou, eu quero saber como o meu dinheiro está sendo utilizado. Ou mesmo quando a gente tem um convênio público, é o dinheiro da sociedade, como esse dinheiro está sendo empregado, né? Então, a transparência é essencial, né? Para fechar parcerias e também como uma resposta para a sociedade que está investindo e olhando para as organizações da sociedade civil. Seguindo aqui, Amanda, você quer comentar?
Não, basicamente é isso mesmo, assim. E eu quero dizer assim que em relação, por exemplo, a você buscar parceiros, a você buscar fechar com eles, mesmo diante de toda a transparência, é a questão de, eu sei que é difícil para as instituições, eu digo isso para a nossa própria instituição, porque é uma instituição que ela está, eu digo, estruturada em questão de documentação. Mas, por exemplo, tem muitas instituições que elas atuam aqui na nossa região mesmo, existem várias, né, OSCs, existem várias pessoas que fazem o seu trabalho voluntário, desenvolvem o seu trabalho voluntário, têm as suas instituições, mas não têm ainda a documentação, não tem ainda um certificado, por exemplo, de transparência. Então, isso é muito importante, né, que a OSC ela busque esses certificados de transparência, de gestão. Assim como o certificado do Fomenta, né, é um certificado muito difícil de você conseguir, porque você tem que demonstrar, né, tem que provar realmente que você é transparente em tudo.
Muito bom, né, Amanda? Não é só ter os documentos certos, né? Mas acho que as certificações ainda dão um selo ali externo de alguém que olhou para a organização, analisou a documentação e falou: é uma organização que tem a documentação, é transparente e diminui o risco para o investidor, né? No final, eu acho que os investidores, não é que eles estão sendo chatos, né? Mas eles também têm que prestar contas dentro da empresa, para os parceiros deles, para quem está colocando aquele dinheiro. Então, é uma forma também deles conseguirem avaliar, né? Então, acho que são dois pontos super legais que você trouxe, né? Ter essa documentação em dia, colocar no site, transparência, e também buscar esses selos que comprovam, né? O certificado, os selos que comprovam que a organização tem uma boa gestão, tem uma boa transparência. E também cadastros nos conselhos, né? Cadastro no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, para quem trabalha com esse público, Conselho do Idoso e outros conselhos que a gente tem. Também é uma forma da organização está ali próxima, participando e construindo esses espaços. Amanda, estamos chegando aqui no final, o momento de indicação. Você tem alguma leitura, livro para deixar de indicação para quem está nos ouvindo ou assistindo?
Rodrigo, eu gosto muito do livro Persiga o Seu Leão. Ele é um livro que não tem nada a ver com OSC, mas é um livro que eu gosto, uma leitura pessoal. Eu adquiri esse livro tem, acho que uns 2 anos, já li ele umas 3 vezes, gosto muito, né? E na capa lá, o Mark Batterson, que é ele é até escritor de best-sellers do New York Times, ele coloca lá que se os seus sonhos não o assustam, é porque são pequenos demais. Então, assim, eu gosto sempre de ler, porque lá tem uma leitura muito motivadora, principalmente para a gente que trabalha com instituições, que tem esse cenário de que você tem que ser agressivo, né? Você tem que buscar, você tem que perseverar, você tem que ir atrás de oportunidades. Tem que bater em portas e mesmo que as portas continuem fechadas, você tem que persistir batendo. Persiga o Seu Leão, é o nome do livro que eu gosto muito e gostaria de deixar assim para quem achar interessante, né? Tá lendo que vai trazer muito conhecimento e vai encorajar também, principalmente os gestores a tomar muitas atitudes, né? Que às vezes você se depara com situações e fala, ah, poxa, vou ter que tomar essa atitude, né? Tem que tomar, porque se você não tomar essa atitude, você não vai conseguir conquistar aquilo que você está almejando. Então, muito interessante.
Muito bom, Amanda. Me lembrou a frase que o Jorge Paulo Lema sempre fala: sonhar pequeno ou sonhar grande é o mesmo esforço, né? Então, por que não sonhar grande, né? E acho que a história de vocês dentro do Mãos Solidárias traz muito isso, né? Esse sonho grande, tudo que vocês têm construído e sementinhas que foram plantadas anos atrás, hoje está começando a se tornar essa organização grande, robusta, referência em transparência, referência em impacto, né? Agradeço imensamente. Essa conversa foi incrível. Muito obrigado mesmo, Amanda.
Não, eu que agradeço, né? Quero dizer que fico muito feliz mesmo de ter participado juntamente com vocês, porque assim, eu participei 2 anos do curso, quero dizer que a equipe completa do Fomenta é incrível, né? Trouxe assim novas visões para cada um, eu sei que participou ali daquele programa de aceleração, né? E que cada um saiu dali, não saiu da mesma forma que entrou. Mas que o conhecimento ali que trouxe para a vida de cada um agregou muito para o crescimento da instituição, se ela trouxe para a instituição, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo. E quer dizer que estamos de portas abertas. Eu acredito que um dia vocês ainda vão vir aqui conhecer o
Estou
projeto,
devendo a
né?
visita há
Convite
alguns anos já,
permanece.
né? Culpa da pandemia, culpa
Vai
da
dar certo.
pandemia.
Agora tem uma desculpa boa, né? Não, mas verdade, após a pandemia aí. Se Deus quiser, a gente espera que breve a gente possa estar recebendo, né? Tem até legal que eu esqueci de falar, ô Rodrigo, é que a gente fechou uma parceria agora com uma instituição que ela manda intercambistas, né? Então, em fevereiro a gente vai estar recebendo 5 pessoas intercambistas
Que
que estão de
legal.
outro
Qual que
país
é?
e
A
que vai vir
ESEC?
para dentro da instituição. A ESEC,
Conheço, conheço.
exatamente.
Demais.
Então, nós fechamos parceria com eles, vão estar trazendo 5 intercambistas para estar dentro da organização, trazendo algo diferente. Então é isso, a instituição ela tem que ser inovadora, ela tem que buscar e tem que perseverar.
Agradeço A conversa com a Amanda hoje foi demais. Ela trouxe vários pontos interessantes, principalmente da importância de ser transparente e demonstrar para os parceiros a boa gestão, além de trazer visibilidade para que novos parceiros apareçam. A gente sabe dos desafios das organizações do terceiro setor para manter a sustentabilidade e continuar gerando impacto no nosso país. E a minha recomendação de hoje é sobre um tema que está sendo bastante discutido, o PIX, uma iniciativa lançada pelo Banco Central que vai facilitar imensamente as movimentações financeiras, permitindo-se que se transfira dinheiro 24 horas por dia, finais de semana, e a ABCR conduziu uma live super legal para debater como o PIX e as doações das organizações podem se beneficiar dessa nova ferramenta. A live aconteceu em outubro e eu deixo aqui na descrição para você que quer acompanhar e ficar por dentro dessa nova tecnologia. Agradeço imensamente você que nos assistiu ou nos ouviu pelo Spotify ou algum dos agregadores. Assina o podcast, dá um like no vídeo do YouTube, deixa um comentário o que você está achando. A gente ainda tem mais episódios este ano para que você aprenda mais e conheça as histórias incríveis dos empreendedores do terceiro setor. Eu fico por aqui e em breve a gente se encontra novamente. Um grande abraço!